Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. E o caso que eu vou contar pra vocês hoje é o caso das máscaras de chumbo, é um caso brasileiro que vocês me pediram muito. Então eu tentei reunir as informações mais importantes desse caso pra trazer pra vocês de uma forma simples e fácil que vocês consigam entender. E esse caso aconteceu com duas pessoas, o Miguel José Viana, que tinha 34 anos, ele era casado e morava no Rio de Janeiro, e o Manuel Pereira da Cruz, que era seu amigo e sócio, ele também era casado e também tinha 34 anos na época do caso. Eles eram técnicos em eletrônica e tinham uma pequena oficina eletrônica em Campos, no Rio de Janeiro. E na oficina eles consertavam vários tipos de eletrônicos, tipo rádio, TV, assim, aparelhos em geral. E além disso, os dois tinham uma paixão fora do comum por alienígenas e outros ritos sobrenaturais. E pra ficar mais fácil de explicar esse caso pra vocês, eu vou contar já de cara as coisas que aconteceram antes do caso em si, os dias que antecederam o caso, porque eu acho que fica mais fácil. Então, pra começar, em 1966, em agosto, não se sabe exatamente qual dia, mas foi em agosto, os dois amigos eletrotécnicos fizeram as máscaras de chumbo na oficina deles. E sabe-se que os dois fizeram essas máscaras lá na oficina porque depois encontraram os restos dos materiais usados. E aí, no dia 16 de agosto do mesmo mês, era uma terça-feira à noite, o Manuel avisou a esposa dele, que se chama Nelly, que ele iria fazer uma viagem para São Paulo com o sócio dele, com o Miguel, porque os dois iam comprar alguns materiais que estavam faltando na oficina e eles também queriam comprar um carro usado. Então, eles iriam fazer essa viagem para São Paulo juntos. Então, ele pegou uma quantidade de dinheiro que os dois tinham guardado para essa viagem, era aproximadamente $1.000, era em cruzeiro, então, para dólar, ficava mais ou menos $1.000. Então, no dia seguinte, pela manhã, os dois amigos foram até a rodoviária e outro amigo acompanhou eles, que era o Elcio Correia Gomes, que, na verdade, estava aprendendo algumas coisas com eles na oficina, tipo, estava de aprendiz deles. Então, lá, eles se despediram do amigo e, ao invés de comprar passagens para São Paulo, que era o local que eles deveriam ir, no caso que eles falaram que iriam, eles compraram passagens para Niterói, no Rio de Janeiro. Lá, os dois passaram na loja de componentes eletrônicos Fluoscop, onde eles já eram fregueses. Essa loja ficava situada na Travessa Alberto Vitor, no centro da cidade. E depois eles foram também a uma loja de roupas e compraram capas de chuva. Depois foram num bar situado na Avenida Marquês do Paraná. E lá eles compraram uma garrafa de água mineral magnesiana. E eles também pegaram um comprovante. E a pessoa que atendeu os dois no último lugar que eles foram disse que o Miguel parecia estar muito nervoso. O tempo todo ele ficava checando as horas, estava bem inquieto. E aquele dia estava chovendo muito e estava escurecendo muito rápido também. O vigia Raulino de Matos, que também era morador no local, viu os dois, o Miguel e o Manuel, chegarem de jipe. Então, tinham outras pessoas no carro, mas só os dois desceram. Então, eles descem do jipe e começam a subir o morro a pé. As duas pessoas que estavam dentro do jipe, até hoje, não foram identificadas. E aí, já no dia seguinte, era dia 18 de agosto, uma quinta-feira, o Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos, que era um garoto de 18 anos, estava caçando passarinhos ali no morro, quando ele encontrou o corpo de duas pessoas. Então, ele correu e avisou o guarda Antônio Guerra, que servia na Rádio Patrulha. Posteriormente, esse guarda foi ouvido pelo delegado Venâncio Bittencourt, que foi quem comandou as investigações, para saber o porquê que ele demorou 2 dias para ir até o local onde foram achados os cadáveres. Então, achavam que talvez o guarda ou outra pessoa teriam revistado os cadáveres antes para poder se apropriar do dinheiro, mas nada ficou comprovado. Isso porque quando acharam os corpos, o dinheiro que os dois tinham levado para comprar o carro não estava mais lá. E aí, já no dia 20, 2 dias depois que esse primeiro garoto achou os corpos, outro garoto chamado Jorge da Costa Alves, também de 18 anos, por volta das 6 horas da tarde, ele estava procurando pela sua pipa com outros amigos. Então, conforme eles foram procurando, de repente eles começaram a sentir um mau cheiro muito forte, e aí eles encontraram os corpos também. Então, o Jorge avisou a 2ª Delegacia de Polícia de Niterói. Mas aí, só no dia seguinte, no dia 21, que era domingo, pela manhã, que a polícia, bombeiros, jornalistas e curiosos decidiram subir o morro para para finalmente resgatar os corpos. No bolso de um foi encontrado a quantia de 157 mil cruzeiros, que dá aproximadamente 68 dólares, e no bolso do outro tinha 4 mil cruzeiros, o que dá menos de 2 dólares, além dos relógios deles que também estavam nos bolsos. Então, rapidamente, os policiais conseguiram identificar os corpos, porque eles acharam os documentos deles ali, e perceberam que eram os sócios radiotécnicos Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, ambos moradores na cidade de Campos dos Goitacazes, que era o interior do estado do Rio de Janeiro. Logo de cara, a polícia percebeu que não tinha nenhum sinal de violência ou que houve luta corporal ali. Os dois corpos estavam próximos, um ao lado do outro, eles estavam de costas para o chão. E eles estavam deitados em cima de uma espécie de cama feita com folhas de pintoba. Não sei se é assim que pronuncia, mas é um tipo de palmeira, que foram cortadas com faca ou com alguma coisa similar e aí fizeram tipo essa cama e os corpos estavam em cima. E os dois estavam vestidos com ternos e capas de chuva. Os corpos já estavam em avançado estado de putrefação e haviam vários objetos interessantes ao lado dos corpos. Tinha um estranho marco de cimento, uma garrafa de água mineral magnesiana, uma folha de papel laminado que foi usada como copo e também um embrulho de papel com duas toalhas. Também encontraram um par de óculos pretos com uma aliança em uma das hastes, um lenço com as iniciais MAS e também os itens que mais chamaram a atenção da polícia e que dão o nome a esse caso, que foram duas máscaras de chumbo, que são comumente utilizadas para proteger os olhos dos efeitos da radiação. E ao lado também tinha um papel com equações básicas de eletrônica. Além disso, tinha um pedaço de papel que também chamou muita atenção da polícia com a seguinte escrita: 4:30, estar no local determinado. 6:30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Esse pedaço de papel foi encontrado no bolso do Manuel. E no bolso do Manuel foi encontrado um maço de cigarros da marca Continental, que estava praticamente no fim. E os exames grafotécnicos realizados nos bilhetes provam que a caligrafia era do Miguel. E uma coisa que eles perceberam quando eles encontraram aquele maço de cigarro era que provavelmente essa experiência, ou seja, lá o que eles estavam fazendo lá, era uma coisa que provavelmente deveria ser curta. Porque, por exemplo, se fosse uma coisa mais longa, que fosse demorar horas, eles teriam levado mais coisas, com certeza. É, e além disso, o cigarro estava quase no fim, então para uma pessoa fumante, com certeza teria levado mais cigarros, tipo comida, coisas do tipo. E aí, quando fizeram a autópsia nos corpos, não conseguiram identificar a causa da morte, o que para mim é bizarro. Não haviam sinais de violência, como eu disse, não haviam sinais de envenenamento ou distúrbios orgânicos, e além disso, também eles não estavam contaminados com radiação. Então, quando acharam as máscaras de chumbo, acharam que tinha alguma coisa a ver com radiação, mas eles não tinham nenhuma radiação no corpo, nem nas coisas deles. E uma coisa que é no mínimo estranha é que a polícia nunca realizou nenhum exame toxicológico nos corpos. Sendo assim, é impossível saber se eles realmente ingeriram alguma cápsula, conforme dizia no bilhete. Não haviam marcas nos corpos, o que poderia indicar o caso de assassinato, então basicamente não tinha como saber qual foi a causa da morte. E desde então, ninguém conseguiu descobrir o que eram aquelas cápsulas que dizia no bilhete, se eles realmente ingeriram. Porém, como eu disse para vocês, o dinheiro deles sumiu, o dinheiro que eles tinham levado, e além disso, aquela cama feita de folhas havia sido cortada. Então, as folhas foram cortadas de alguma palmeira e eles não encontraram lá nenhum tipo de faca nem nada do tipo. E aparentemente, eles também não tinham levado, ou talvez alguém pegou. Então, isso poderia indicar que, quem sabe, além dos dois, tinha uma terceira pessoa envolvida que teria feito aquela cama e que possivelmente teria pego o dinheiro também. Porém, como só tinham duas máscaras de chumbo, talvez não tivesse uma terceira pessoa. E também tinha o bilhete que tinha os horários e o que eles deveriam fazer lá. Não sei, é muito estranho. Como só tinham duas máscaras, talvez essa terceira pessoa apenas instruiu os dois e disse o que eles deveriam fazer, mas não participou ali da pesquisa ou não sei, não faço ideia do que eles estavam fazendo. Então, talvez essa pessoa só falou o que eles tinham que fazer, mas ela não participou. Mais tarde, a polícia acabou prendendo o amigo deles, o Elcio, porque ele é espírita e ele introduziu os dois radiotécnicos em estranhas e grandiosas experiências. Fora que tempos antes do caso acontecer, os três causaram uma enorme explosão na praia de Atafona, no interior do Rio. E a explosão foi tão grande que causou um clarão enorme que a população pensou que estava ocorrendo um terremoto. Esse acidente foi objeto de investigação por parte da Marinha Brasileira, para vocês terem noção. Porém, a polícia não encontrou prova alguma contra o Celso, então ele acabou sendo libertado. Depois que os jornais começaram a anunciar esse caso e a estranha morte dos amigos, a senhora Gracinda Barbosa Coutinho de Souza informou que na noite do dia 17, que foi o dia que eles subiram o morro, entre 7 e 8 horas da noite, juntamente com seus 3 filhos, 2 meninas e 1 menino, eles estavam passando de carro pela Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, quando a filha Denise, de 7 anos, chamou a atenção da mãe porque tinha algo no alto do morro. Todos eles viram um objeto multicolorido, de cor alaranjada, com um anel de fogo de onde saíam raios azuis em várias direções. Após a imprensa divulgar esse depoimento, várias outras pessoas se encorajaram e ligaram para a polícia para informar que também tinham visto a mesma coisa, aquele objeto luminoso, no mesmo local, dia e hora. E aí, depois de muita investigação, várias hipóteses foram levantadas, mas não conseguiram chegar a lugar nenhum. Um ano depois, no dia 25 de agosto, os corpos foram exumados para ser realizada uma nova série de exames no Rio de Janeiro e em São Paulo, porém nada foi descoberto. Em maio de 1969, a justiça brasileira resolveu arquivar o processo por falta de provas. E aí, em 1980, um novo mistério acontece. O cientista e ufólogo Jacques Vallée trabalhou para a NASA, veio ao Brasil exclusivamente para pesquisar o caso das máscaras de chumbo. Ao chegar no local em que tudo aconteceu, em companhia da sua esposa e do detetive Saulo Soares de Souza, e também do repórter policial Mário Dias, todos eles subiram o morro e foram até o local onde foram encontrados os corpos, e lá não havia vegetação, e estavam demarcados como se alguém tivesse contornado os corpos e o solo estava como se tivesse sido calcinado. Porém, como vocês já devem imaginar, eles também não conseguiram chegar a nenhuma conclusão e foram feitas várias pesquisas, várias investigações, mas no fim não conseguiram explicar o que aconteceu com os dois amigos, o que realmente aconteceu, o que eles estavam fazendo lá, por que eles estavam usando máscaras de chumbo, por que eles estavam de ternos e capas de chuva, quer dizer, estava chovendo, né? Então por isso eles estavam de capas, mas por que eles estavam de ternos? E se eles mentiram para as esposas que iam para São Paulo, provavelmente o que eles estavam fazendo era uma coisa que elas não tinham nem ideia e que pouquíssimas pessoas sabiam. Quem eram aquelas duas pessoas que levaram eles até o morro, que estavam dentro do jipe, mas nunca desceram do carro? Então, o que será que aconteceu? Será que foi assassinato? Será que foi uma experiência parapsicológica? Não sei. São muitas dúvidas, muitas perguntas e, obviamente, surgiram várias teorias para tentar explicar o que aconteceu naquele dia com aqueles dois amigos. A primeira teoria é que os dois amigos estavam envolvidos em venda ilegal de material radioativo e que eles foram assassinados por compradores que estavam insatisfeitos. O que, assim, essa teoria é muito fraca, na minha opinião, porque eles iam subir lá no morro, vestidos daquela forma, na chuva, para vender ilegalmente material radioativo, não sei. Mas enfim, é uma teoria, essa teoria existe. E a segunda teoria não poderia faltar, mesmo porque várias pessoas disseram que viram aquelas luzes, aquelas coisas estranhas no morro, que é a teoria sobre extraterrestres. Muitos ufólogos acreditam que os homens tinham conhecimento de algum contato extraterrestre e que foram ao local para a realização de alguma coisa já planejada. O que se sabe é que os dois eram adeptos da realização de experiências estranhas e perigosas. Como eu disse, eles já tinham feito algumas experiências, como aquela da praia. E como eu disse, não conseguiram descobrir a causa das mortes nem na autópsia. E para deixar essa teoria ainda mais forte, como eu disse, várias pessoas disseram que naquele dia, no mesmo horário, lá no morro, eles viram luzes. Teve gente que disse que viu o disco voador, que era tipo um estranho objeto, que era redondo e emitia muita luz, e que esse objeto ficava sobrevoando o local onde os corpos foram encontrados. Então, essa é uma teoria que, nesse caso específico, é bem forte. Tem muita gente que realmente acredita que eles passaram por uma experiência com extraterrestres, porque afinal, gente, como que explicariam o fato de que várias pessoas viram aquela luz, né? Então, para quem acredita nessa teoria, tá mais que comprovado que realmente alguma coisa esquisita aconteceu ali, já que várias pessoas viram. A terceira teoria é uma das teorias mais fortes do caso, que foi apresentada pelo amigo de um dos dois. E esse amigo revelou que os dois homens eram membros de uma seita religiosa científico-espiritualista envolvida na experimentação de drogas psicodélicas. Com a morte aconteceu nos anos 60, quando o uso recreativo dessas substâncias estava em alta, é possível que o Manuel e o Miguel Miguel tenham embarcado em uma forte e infeliz viagem psicodélica lá no Morro do Vintém, e era para ser apenas uma experiência, porém acabou acontecendo uma tragédia. A quarta teoria foi feita por técnicos em eletrônica. Eles fundamentaram que talvez o Manuel e o Miguel foram atingidos por um raio, porque naquele dia chovia muito, muito mesmo, e eles estavam lá no alto do morro usando máscaras de chumbo, né, como vocês sabem. E aí eles explicam que se isso tivesse acontecido, eles poderiam ter sofrido queimaduras bem leves, as quais não foram encontradas na autópsia, porque como o corpo já estava em estado de decomposição, elas já tinham sumido. Então, como eu não entendo muito dessas coisas, eu não sei o quanto essa teoria pode ser real ou não, mas ainda assim ela existe. E a quinta e última teoria é uma teoria que foi criada em cima de um fato bem importante no caso, que é a questão de que os dois disseram para as esposas que estavam indo a São Paulo, mas na verdade eles estavam indo para Niterói, e eles levaram uma grande quantia em dinheiro, que eles disseram que era para comprar um carro e para comprar peças para a oficina. Mas provavelmente não era para isso que eles estavam levando aquele dinheiro, né? Já que eles estavam indo lá para Niterói, lá no morro. Porém, quando os corpos foram encontrados, tinha uma quantia bem pequena em dinheiro que eles acharam nos bolsos deles. E a quantidade maior, que era aquela para comprar o carro, tinha simplesmente sumido. Então, nessa teoria, acredita-se que eles sofreram um latrocínio muito bem elaborado ou que foram vítimas de algum tipo de golpe. Há ainda acusações de que a autópsia foi mal conduzida e a real causa da morte teria sido ocultada. O que a maioria dos envolvidos nas investigações concorda é que os dois tentaram fazer algum tipo de experiência misteriosa por vontade própria, que teve um final inesperado e bastante trágico, já que até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Então, imagina, esse caso foi em 1966 e até hoje não conseguiram descobrir nada. Não se sabe o que eles realmente foram fazer lá naquele morro, não se sabe o que aconteceu com o dinheiro. Também tem o fato de que os meninos acharam corpo e só 2 dias depois foram lá, então alguém pode ter roubado ou pode ter sido armação, como diz a quinta teoria. De qualquer forma, é um mistério, não se sabe nada sobre esse caso. Não sabe quem eram as pessoas no jipe, o que eles estavam fazendo lá, o que aconteceu e qual a causa da morte. Então, eu acredito que realmente nesse caso, a chance de descobrirem é muito pequena, porque eles não conseguiram chegar a lugar nenhum até hoje. Mas é um caso muito intrigante, que as pessoas sempre ficam comentando e tentando entender o que aconteceu.
Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube, toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.